ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A paz do Senhor. Amém? Que bênção. Eu vejo para mim como um privilégio estar na casa do Senhor no domingo de manhã, porque quantas pessoas no domingo de manhã estão voltando das noites, né? Das boates, da prostituição, das drogas, e nós estamos aqui. A gente tem que se alegrar. A palavra diz que a gente tem que se alegrar quando a gente vem à casa do Senhor, porque nós somos libertos para servir a Deus. E Deus quer que a gente sirva a Ele de todo o nosso coração. Às vezes a gente quer servir assim, do jeito que a gente quer, né? Como é bom servir do jeito que quer. Então eu vou na igreja quando eu quero, eu dou o dízimo quando eu quero, nem é dízimo, né? Porque dízimo é uma coisa que você dá mensalmente, mas eu dou oferta quando eu quero. Se eu quiser, eu tomo a ceia, se não quiser, eu não tomo. Ah, se quiser eu falar com meu irmão, eu falo, se não quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Muitos não querem se envolver com a obra de Deus porque não quer que as pessoas falem dele. Porque quando a gente está na frente, a gente é espelho, a gente é vidraça, né? As pessoas olham a sua vida. Ah, é ela que está falando, mas ela é assim, assado. Quanto julgamento nós temos. E é bom que as pessoas nos veem, porque nós somos carta aberta para todo mundo ler. Todo mundo tem que saber da nossa vida. Porque a nossa vida tem que ser pautada por essa palavra aqui. Amém? E a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos igrejas cheias de pessoas cativas. Cativas nas suas vontades, cativas no seu desejo. Querem fazer o evangelho segundo ele. Por isso que está nascendo essas igrejas aí do amor, né? Só amor, 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 amor. Jesus perdoa tudo. Jesus perdoa tudo, sim. Mas ele fala, vai e não peques mais. Ele é amor, mas ele é a justiça. E eu estava até ontem à noite e falava, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar nessa festa? O caderno está cheio de coisa escrita aqui. Mas Deus me deu essa palavra. Assim que eu acordei, Deus me deu esse versículo. Vamos ver lá, João 15. E antes de ler, eu vou contar uma experiência que eu tive em oração com algumas irmãs. E eu estava orando ali com algumas irmãs, num domingo à tarde, em oração, e de repente eu senti a presença de Deus. E eu senti uma alegria tão grande, né, nesse dia, que quando eu canto, eu ainda me arrepio da presença de Deus, que foi tão forte. E Deus me falou que essa alegria eu iria sentir quando eu estivesse no céu. Eu falei assim, gente, como é bom a presença de Deus. A presença de Deus nos une, a presença de Deus nos corrige, a presença de Deus nos traz para o caminho. Em Evangelho 15, diz assim, o meu mandamento, versículo 12, 15 e 12, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Nós não temos que dar ordem para Deus, para Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Nós temos que obedecer. E obedecer é difícil, né? Quem é que obedeceu pai e mãe? Como é difícil. É difícil. Mas a palavra diz que a gente tem que obedecer. Já é um critério para os cristãos, é a obediência. E esse versículo, que vos ameis uns aos outros, foi um versículo muito difícil para mim. Porque quando a gente se converte, a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente se arrepende dos nossos caminhos, vem à frente, ou entrega a vida. Não precisa ser à frente, você, numa oração, você faz e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma nova criatura você é, mas você é uma nova criatura num corpo velho. Você vai ser novo se você deixar Deus renovar a sua vida, o teu espírito. Porque se a gente continuar com o velho espírito, você vai continuar aquele crente de domingo, né? Domingo, né? Eu vou na igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu não vou na igreja porque, aquele povo lá é... Eu era assim. Eu falava para o meu marido, puxa vida, vamos viver só nós. Eu falava para ele assim, por que que a gente não é crente normal? A gente vai na igreja, fala com todo mundo, sai, vamos para casa e pronto. É fácil. Hoje é mais fácil ainda, né? Pelo WhatsApp. Eu te amo. E fala um monte no WhatsApp, mas a ação não corresponde do que você fala. O crente, eu creio, para a dificuldade maior dos crentes é trazer o dízimo à casa do Senhor, é o bolso. Esse é difícil. Se a gente fosse aqui, Deus sabe quem é dizimista, quem dá oferta. Deus sabe, né? Eu não sei, mas Deus sabe. E este aqui, mandamento do amor. Oh, meu Deus, como é difícil. A palavra fala que o primeiro mandamento é amarás o seu Deus com todo o teu coração. E o segundo mandamento é tão bom quanto o primeiro, né? Tão importante quanto o primeiro, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é um princípio para a gente viver o melhor de Deus na nossa vida. Nós nascemos para julgar. Né? A gente julga nossos vizinhos, a gente julga o nosso amigo, a gente julga o nosso irmão, a gente julga, porque a gente sempre vê defeito neles. Só que as pessoas também julgam. E a palavra fala, do mesmo jeito que você julga, você será julgado. Então, a gente tem que prestar atenção que Deus, Ele quer que conheça essa palavra e seja liberto. Nós temos que nos libertar para ter esse amor. para nos entregar o que realmente Deus quer que nós sejamos. Como é difícil, às vezes, a gente, que nem quando a gente vai em missão, né? A gente, equipe, vai para um outro lugar, é mais fácil de falar de Jesus, porque ninguém nos conhece, né? É mais fácil amar, porque a gente está lá por pouco tempo. Mas o difícil é quando a gente convive. É amar aquele que está próximo de nós, dentro da nossa casa. Quantas famílias que se desfazem depois que um pai morre, uma mãe morre, os filhos brigam por causa de herança. Por quê? O amor começa com o nosso próximo, a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais. E aí vem para a igreja, nosso irmão. Em João 15, dá uma instrução que Jesus deixou para os discípulos, e nós somos discípulos, para que nós realmente possamos viver este amor. 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Nós temos essa limpeza? Esse versículo fala que toda vara que em mim que não dá fruto, ele tira. E aqui, ó, o que ele tira para quê? Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha como Deus, ele deixa claro, ele não vai enganar. Vai chegar naquele dia e falar: Senhor, mas eu fui na igreja todos os domingos, eu sentei lá, eu louvei, eu fiz isso, eu trouxe até os meus dízimos, eu tomei todas as ceias, eu fiz. Ele fala: aparta de mim que eu não te conheço. Deus não está nos enganando. Em Tiago diz que se nós formos só ouvintes da palavra, nós estaríamos no engano. Quantos de nós somos só ouvintes? Ouvir a palavra é gostoso. Ai, é tão bom ouvir aquela palavra de você pode todas as coisas, né? Que ele te fortalece. Você pode todas as coisas. Ai, eu posso. Você vai ser próspero. Eu vou ser próspero. 10 leprosos foram curados. Um agradeceu. Cura, prosperidade, não leva ao céu. Você ser uma pessoa, mas eu sou uma pessoa. Quando a pessoa fala assim, eu sou humilde, já não é humilde, que o humilde não reconhece que ele é humilde. Jesus falou, chegou lá, uma pessoa chegou e falou: bom mestre, ele falou: bom é meu pai. Mas eu sou tão humilde. Olha, eu já fico longe. Humildade é um reconhecimento que o outro vai ter. Você não se sente humilde. Bom é meu mestre. Bom é Deus. Nós não somos bons, nós não somos bons. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Versículo 6. Como a vara secará e as colhe e lança no fogo e ardem. Jesus, misericórdia. Eu comecei a falar, Deus, eu quero dar fruto. Nós temos que pedir coisas para Deus nos limpar. Peça, Deus, eu quero dar fruto. Não fique como uma vara seca numa igreja. É perda de tempo, como dizer, é um ouvinte que não vai levar em nada. Você vai ter uma vida... Deus cuida, né? Deus cuida até da criação, Ele cuida. Mas se você quer ter uma vida realmente aos pés da cruz, você tem que dar crédito a essa palavra. Se você está na igreja e começar a olhar a horizontal, você vai achar um monte de problemas. Porque aqui... Nós somos pedras, umas brutas, outras lisinhas. A gente vai se lixando, lixando, lixando até se alisar. Mas quando a gente começa, vem para Deus e começa a olhar para Ele, vertical, você começa a respeitar o vertical, o horizontal. Porque você está nele. Ele que vai te ajudar. Através do Espírito Santo em nós, Ele vai ajudar nas nossas fraquezas. É uma fraqueza nossa. E nós precisamos dessa libertação para que a gente possa viver a unidade do corpo. E tem um texto lá em Mateus, acho que Mateus, que fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. Aí piorou, né? Meu Deus, é difícil amar o próximo, imagina o inimigo. Mas o inimigo vamos deixar para depois. Vamos amar primeiro aqui. Porque se a gente conseguir amar realmente o do próximo, a gente vai conseguir amar o inimigo. Mas se a gente não conseguir amar nem o próximo, a gente mata o inimigo. Se vos estiver em mim, 7. Se vos estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares o meu mandamento, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria. Dia de festa. Quando a gente vai em festa, a gente vai para se alegrar, né? E na festa do Senhor é um momento a festa do tabernáculo é um momento de reflexão de onde que Deus te tirou. E é motivo de alegria. Onde Deus te tirou? Lá para os homens lá. Lembra disso. Não volta mais para aquele caminho. Aquele caminho é morte. Aquele caminho é destruição da família, é tudo. Deixa Deus restaurar a vida de vocês. E Ele vai restaurar se você tiver esse coração de humildade e saber só o Senhor pode me libertar e Ele vai te libertar se você quiser. Aleluia. Deus, Ele tem o melhor para nós. A palavra fala que quando a gente está triste, se a gente se recorrer a Deus, a alegria do Senhor vem no nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro a gente tem que agradar ao Senhor. E como agradar? É obedecendo o mandamento. Aí Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. O desejo que às vezes você fala assim, é impossível, mas Ele satisfaz. Versículo 16 e 15. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei e que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu em meu nome pedis ao Pai, Ele vos concedo. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A gente fala assim, eu escolhi Jesus. A gente não escolhe Jesus. Jesus que te escolheu. Jesus escolheu você. Jesus escolheu cada um de nós. Olha que privilégio. E nós não somos melhores que os outros, não. Nós temos que orar para que aqueles que são escolhidos, que ainda estão no engano, venham para... para casa do Pai. Nós temos esse mandamento, o ide. Por isso que a gente tem que pregar, levar o Evangelho. E a gente prega não só com palavras, mas com ação. Que as pessoas vejam a sua família, ou vejam a sua vida e falam, olha, o que será que eles têm que eu não tenho? E eles vão ver que você tem Jesus, que você serve a Jesus, que você obedece as palavras. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vou escolher do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Nós não somos do mundo. Eu tenho falado, Deus, eu quero ser liberta da vontade do mundo. E eu era muito, ligada a algumas coisas do mundo, no sentido, não é que o crente, ele não é que aquele crente que bebe, que fuma, não é? Eu sou crente, não faço nada disso. Mas sou crente que falo da vida dos outros. Vamos nos vigiar, vamos vigiar. Pede para o Espírito Santo, me ajuda, ajuda. Começou a falar, o Espírito Santo já toca o sininho, não fala, não fala. Teve um homem na vida da gente que, eu esqueci o nome dele, aquele senhor. Seu Moisés. Seu Moisés, ele foi o primeiro professor de hebraico, né? Para o meu marido. E o seu Moisés, ele era um andarilho da rua. Ele chegou até nós e Deus mandou aquele homem, não para o meu marido, mas para mim, para eu aprender. Porque quando o seu Moisés chegava na minha casa, eu ia atender a porta e falava, meu Deus, esse homem de novo. Porque ele fedia. Ele vinha da rua. E ele vinha sempre com um ovinho. Ele falava assim: eu trouxe um ovo para a senhora me fazer um ovo. Um ovo cozido, mas não era cozido, sei lá, o jeito que ele explicou. Ele era bilíngue, ele era uma pessoa que teve uma educação, mas foi para a rua. E através do Moisés, ele me ensinou que não é só porque ele era da rua, ele não podia entrar na minha casa. E esse homem, eu falava para ele assim: seu Moisés, e ele se converteu e ele era uma pessoa correta. Eu falava assim: seu Moisés, vamos falar da vida dos outros? Aí o seu Moisés falava assim: ah, minha boca é um túmulo. Ele não falava. E eu ficava lá tentando, seu Moisés: vamos falar, vamos falar. Ele não falava. Ele me ensinou muitas coisas. É difícil? É difícil. Por quê? Porque às vezes a gente não tem o que falar, vai falar dos outros. Vai brigar. Vai encrencar com os outros. Vamos começar a levar a sério essa palavra. E começa a pedir: Deus, eu quero que esse mandamento faça parte. Em Coríntios, que fala do amor, né? Que o amor tudo suporta, tudo espera, nada espera. Que isso seja verdade na nossa vida. Que realmente a gente possa levar essa palavra para dentro da nossa vida. Aí falar assim: ai, mas eu amo. A gente sempre vai ser devedor para Deus. Por mais que a gente queira agradar, a gente sempre vai ser devedor. Porque Deus, ele quer que nós sejamos perfeito como ele é perfeito. Vai falar assim: meu Deus, como é difícil. Mas com o Espírito Santo em nós, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Eu coloquei na minha geladeira lá assim: eu quero ser cheia do Espírito Santo. Ah, quando eu falar, descerei o Espírito Santo, será cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. E eu pus na geladeira porque toda vez eu estou abrindo a geladeira, eu olho e eu oro todo dia: me enche com o Espírito Santo, Senhor. Me enche com o teu Espírito Santo. Só com o Espírito Santo nós podemos viver esse mandamento. No nosso natural a gente não consegue, o nosso natural não consegue. Mas com o Espírito Santo em nós conseguimos. Conseguimos ter entendimento da dificuldade do outro. Quantas pessoas, aí você fala assim: ah, aquele irmão lá, aquela irmã, não, eu não quero nem chegar perto. Chega perto, entenda o que ela está vivendo. Porque às vezes a pessoa está vivendo ali um mau momento. E a gente já julga por aquele momento. Se a gente começar a ter entendimento um com o outro, nós vamos poder ajudar nas dificuldades do outro. Versículo 20: lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece também aborrece meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram e me aborreceram, e a mim, a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram sem causa. Que nós possamos ser aborrecidos sem causa, porque Deus sabe que o nosso amor é verdadeiro. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificarei, porque estiveres comigo desde o princípio. Capítulo 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, nós precisamos desse Consolador, que é o Espírito Santo em nós, para que realmente a gente possa, a gente não convence ninguém do seu pecado, ninguém. Você não vai convencer, mas o Espírito Santo vai, através de você, convencer as pessoas do pecado. Esse Espírito Santo, ele habita em nós, e a gente precisa dar força nesse Espírito Santo em nós. Nos enchermos, que seja mais Espírito Santo em nós do que o nosso espírito. Ele vai completar tanto a nossa vida que ele vai abranger o nosso corpo, a nossa alma. Porque você está cheio. Então nós vamos ser curados das nossas feridas. Eu sou de uma família muito grande, e muitos irmãos, e o contato que eu tinha com meu pai, minha mãe, era distante. Mas eu sabia que ele me amava, porque ele cuidava, ele tinha ali, trabalhava, não faltava nada na minha casa. Eu sabia que minha mãe amava, que ela lavava minhas roupas, ela cozinhava, a gente comia. Então, eles não conseguiam expressar o amor de... Eu não lembro de meu pai ter pegado no colo. Talvez tenha pegado quando criança, mas depois de entendimento, eu não lembro. E quando veio o Kevin, o profeta Kevin, né, para cá, e a gente conversando, e ele falou: você tem que ser curada, né? Eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu chamava Deus, 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 Deus. Ele falou: talvez porque você não teve um pai amoroso. Ele nem sabia. Mas Deus é o nosso Pai. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Ele quer o melhor de nós. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, quantos a gente vê lá, aí, até aqui na nossa cidade mesmo, quantas mulheres abandonam os seus filhos. Não é para julgar as mulheres, elas não sabem o que se fazem. Lá em Borba, tem história de crianças na nossa igreja que que a gente chora só de ouvir o que essas crianças passam. Mas Deus é o Pai. Ele cura a nossa alma ferida. Ele cura a rejeição. Ele cura rebeldia. Ele cura. Porque Ele é Pai. Ele quer nos transformar melhor. Ele quer que nós sejamos pessoas que leve luz. Não penumbra, né? Ele quer que leve luz, quer que leve sal na terra. Mas se nós não somos curados, o que a gente está levando? Versículo 13, 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E vamos ficar com essa palavra. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Pai Nosso que fala assim, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como Deus vai perdoar nossas ofensas se você não perdoa os seus devedores? A gente tem que prestar atenção, a gente não tem que pegar só. Às vezes a gente quer pregar só aquela parte boa que é para nós. A parte ruim a gente fala, não é bem assim, né? Não adianta a gente achar que não é bem assim. A palavra vai se cumprir. Quem crê será salvo, quem não crê não será. Aí já está a justiça de Deus, ninguém está julgando. Se você quer fazer um evangelho segundo você, você faça, mas você está a perigo de ficar no banco. Jesus volta e você está no banco, aí você fala, o que aconteceu? Por que aquele irmão não está aqui? A pessoa às vezes não vai nem perceber que foram para o céu. Vão continuar vivendo aí a vida deles. Nós temos privilégios de falar, não, eu vou subir. Eu falava para o meu marido que eu ia subir segurando na perna dele. Mas não vai dar. Eu vou ter que subir. E você vai subir, em nome de Jesus. Que nós possamos cumprir este amor. É difícil? É difícil. Aí você vai falar assim, ah, é a pastora, então ama todo mundo. Não, eu estou em processo. Todos nós estamos em processo. Cada vez mais Deus vai pedir coisas que você fala assim, não, eu não consigo. Que em nome de Jesus, você me ajude a ser melhor cristã. Então, de repente, Deus vai me colocar aquela pessoa que fala assim, não, que ela não quer nem passar perto. Ela vai passar perto. Porque Deus me ama, Ele quer me tratar. Então, se Deus te der alguma coisa, alguma aflição, você fala, opa, o que é isso? Alguma coisa Deus quer me tratar. Vamos ver onde a gente está pecando, aonde a gente precisa ser mudado. E aí falar, Deus, eu acho que é aquele cantor Lázaro, né, que morreu, falou, estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu sempre falava para o meu marido, vamos trazer o Lázaro aqui, vamos trazer, aí morreu. Mas ficaram aí o louvor dele, né? Vamos passar pela prova, dando glória a Deus. Porque a prova vai trazer o seu crescimento para alguma coisa maior, para mudar sua patente. Aí eu falava assim, ah, eu não quero patente. Se eu entrar no céu e ficar lá quietinha no cantinho, já está bom. Não. Deus vai te dar galardão lá no céu. Ai, meu Deus, qual será o meu? Qual será o seu? Ou a gente vai passar lá pelo chuveiro das obras, não vai sobrar nada, porque não tem obra. E uma coisa que eu também tenho pedido para Deus: Deus, deixa eu conhecer as obras que o Senhor tem para eu fazer. Porque às vezes a obra que eu tenho que fazer não é você que tem que fazer. Você tem que fazer as suas, que Deus vai colocar. Mas começa a pedir: Deus, me deixa olhar para as obras que eu tenho que fazer. Porque essas obras vão também anunciar que Deus, Ele preocupa com o próximo, com aquele que é necessitado, aquele que precisa, às vezes até de um abraço. Que em nome de Jesus nós possamos levar essa palavra e começar a tomar posse dela. Escreve na tua geladeira, escreve na tua escrivaninha, escreve na beirada da cama, não sei, alguma coisa. E começa a tomar posse dessa palavra na tua vida. Eu quero mudança nisso, Senhor. Eu quero mudança naquilo, Senhor. E Deus vai mudar, em nome de Jesus. Aleluia. Que nessa festa você se lembre. Deus te tirou do pecado para você ter uma vida nova. Para você dar fruto, para que esse fruto permaneça, para que o Pai te limpe e te dê mais fruto. Olha que bênção. Nós vamos ser aquela árvore com bastante fruto, que as pessoas vão vir e vão saciar a sua sede. Por quê? Não é você, é Jesus nela. Que em nome de Jesus, essa palavra tenha peso na tua vida. E você leve a sério. Porque Deus é o mesmo. Foi aqui, foi no passado, é hoje e vai ser eternamente. Ele não vai mudar. Em nome de Jesus. Vou chamar o apóstolo. Que ele, através da vida dele, eu aprendi muito o que é realmente o amor de Deus. Porque a vida dele, para mim, é um ensinamento de como fazer obra sem pedir nada em troca. A gente não quer nada em troca. Mas a gente quer agradar a Deus. Em nome de Jesus. Amém?